Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 14 de dezembro. Lá fora hoje estamos com 5 graus centígrados e ao iniciar-se o dia estávamos abaixo de zero. Hoje ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia ataca a capital da Ucrânia com drones. Americano incluído numa troca de presos entre a Ucrânia e a Rússia. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. E Angola quer comprar material militar aos Estados Unidos.
Estou entendendo que Angola está interessado em algumas aquisições nos Estados Unidos e nós estamos trabalhando com o Departamento de Estado para dar resposta à sua solicitação.
Sindicato dos professores diz que estes não devem pagar impostos. Explica porquê.
As Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança estão isentas do IRT. Nós também estamos a reclamar esse direito.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de um ataque levado a cabo com drones, em que 2 edifícios da administração foram danificados. Os ataques deram-se contra edifícios no centro da capital. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 13 drones de fabrico iraniano. Entretanto, a presidência ucraniana disse que foi levada a cabo uma troca de presos envolvendo 64 ucranianos. Um cidadão americano, Swedi Murekezi, foi também libertado, disse a mesma fonte. Os jornais New York Times e Washington Post tinham dito em julho que Murekezi, um veterano da Força Aérea Americana, se tinha mudado para a Ucrânia há 4 anos atrás e havia sido detido na cidade de Kherson quando forças russas ocuparam essa cidade. O seu irmão disse que Murekezi tinha sido falsamente acusado de participar em combates. As autoridades americanas indiciaram, entretanto, 5 cidadãos russos e 2 americanos de obterem ilegalmente tecnologia e munições para as forças militares da Rússia. Os 7 acusados estavam ligados a 2 companhias de equipamento e máquinas que operavam sob ordens dos Serviços de Segurança Federais da Rússia, FSB, que substituiu a antiga KGB. As companhias foram identificadas como sendo a Serminia Engineering e a Sertal, que, segundo a acusação americana, são instrumentais para a máquina de guerra russa e já eram alvo de sanções americanas. As 2 companhias controlavam por seu turno uma série de companhias fantasmas com contas através do mundo e usando a Estónia, Finlândia, Alemanha e Hong Kong como pontos de trânsito. A Comissão Nacional da China disse hoje, disse hoje que o nível verdadeiro de infecções de coronavírus no país é agora impossível de rastrear. Isto ao mesmo tempo que há avisos de subida rápida de casos em Beijing, depois do governo ter abandonado a sua política de tolerância zero. Um diretor da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse entretanto que o súbito aumento de casos de Covid-19 não se deve à abolição das restrições anteriormente em vigor, porque esse aumento estava já a vigorar anteriormente. No sul do Afeganistão, as autoridades talibãs chicotearam em público 27 pessoas, incluindo 2 mulheres, por alegadamente cometerem adultério, roubo e outros crimes. Entidades oficiais e residentes disseram que os chicoteamentos ocorreram nas províncias de Helmand e Zabul. O porta-voz do governo provincial de Helmand disse que 20 pessoas tinham sido chicoteadas num estádio desportivo na capital provincial Lashkar, perante a população, entidades dos Talibã e clérigos muçulmanos. Os chicoteamentos surgem depois da execução em público de um homem acusado de assassinato que foi executado em público pelo pai da vítima. Na Turquia, um tribunal condenou hoje o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, à prisão e impôs uma proibição de atividades políticas. İmamoğlu era considerado como um possível forte candidato às presidenciais do próximo ano, em oposição ao presidente Recep Tayyip Erdogan. O político foi condenado a 2 anos e 7 meses de prisão e à proibição de atividades políticas por insultar entidades públicas depois de vencer as eleições municipais em Istambul em 2019. Milhares de apoiantes concentraram-se em frente à sede da administração municipal para declarar o seu apoio a Imamoglu. A polícia de choque foi colocada em frente ao tribunal, onde Imamoglu disse que o governo não lhe pode tirar o mandato dado pelo povo e que a sua luta vai ser fortalecida. Eleições presidenciais e legislativas devem ocorrer nos próximos 6 meses e Imamoglu permanece em liberdade até ocorrer um apelo. O Ministério da Justiça da Bélgica disse hoje que os serviços de inteligência do país trabalharam em cooperação com serviços homólogos de outros países europeus para desvendarem o escândalo de corrupção envolvendo membros do Parlamento Europeu. A parlamentar grega Eva Kaili e 3 outros alegadamente aceitaram subornos do Qatar para influenciar a política europeia em relação ao país. Kaili nega qualquer ilegalidade, mas foi presa.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola quer comprar material militar aos Estados Unidos, revelou o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. Desconhecem-se, contudo, pormenores sobre essas compras, que estão ainda a ser analisadas pelo Departamento de Defesa americano e que terão que, eventualmente, ser aprovadas pelo Departamento de Estado. A revelação foi feita no início das conversações, terça-feira, entre o presidente angolano João Lourenço e o secretário de Estado americano Antony Blinken, e nas quais participou também Lloyd Austin, aqui em Washington. Através de um tradutor, Austin afirmou:
eu entendo que Angola está procurando reestruturar suas forças armadas e nós aguardamos muito interessados poder ser parceiros com Angola nesse projeto. Entendo que Angola está interessado em algumas aquisições nos Estados Unidos e nós estamos trabalhando com o Departamento de Estado para dar resposta à sua solicitação. Agradecemos muito, valorizamos a sua amizade e sua liderança. E bem-vindo novamente aos Estados Unidos. Aguardo muito interessado nessa conversa que estamos travando agora.
Era um tradutor oficial com as palavras do secretário de Defesa Lloyd Austin durante um encontro ontem com o presidente João Lourenço. O interesse angolano em comprar material militar aos Estados Unidos é visto como mais um passo na aproximação de Luanda a Washington e um distanciamento da Rússia. Recentemente, na ONU, o governo angolano votou a favor de uma resolução condenando a anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. No encontro de ontem, o presidente João Lourenço, por seu turno, respondeu:
e vamos aproveitar esta oportunidade da nossa estadia aqui para procurarmos reforçar cada vez mais os laços de amizade e de cooperação entre os nossos países. Portanto, Angola tem dado sinais muito evidentes de que está muito interessada em reforçar esta cooperação com os Estados Unidos da América. Portanto, não tenham dúvidas quanto às nossas boas intenções deste passo muito responsável que estamos a dar. Se tivermos em conta o passado histórico das nossas relações, portanto, está a haver uma viragem que podemos dizer significativa e isso é no interesse de ambos os lados, no interesse de Angola, mas também no interesse dos Estados Unidos da América.
Era o presidente João Lourenço a falar ontem no início da reunião com o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin. Ele não abordou em público a questão da compra de material militar, preferindo concentrar-se na possibilidade de investimentos americanos nos vários setores económicos angolanos. A salientar que o material militar angolano permanece, na sua esmagadora maioria, proveniente da Rússia ou de antigos países da antiga União Soviética. E agora vamos falar de sindicatos com 2 reportagens. Vamos começar em Luanda, onde sindicalistas de diversas classes laborais queixam-se de cada vez mais intimidações e ameaças. No sábado, o Sindicato de Jornalistas vai, aliás, levar a cabo uma marcha de protestos contra esses fenómenos. A Central Geral de Sindicatos Independentes avisa da possibilidade de uma greve geral de protesto. Kokmukuta.
Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes Livres de Angola, CGCILA, considera preocupantes os obstáculos criados para o exercício da atividade sindical em Angola.
É o próprio Estado que determinou que Angola tinha que ser um país, um Estado de direito, de democrático de direito. E se assim o tomou, não há qualquer razão de poder se criar obstáculo para o exercício dessa atividade, o exercício desse direito. O que vemos hoje a nível do jornalismo é a tendência de se limitar, é a tendência de se colocar medo aos profissionais.
O sindicalista alerta para a paralisação geral da função pública, caso o clima permaneça.
E queremos aqui alertar enquanto seja seu. Se essas práticas continuarem, as coisas no Simpronão, na educação não vão parar. Seja qual for o ministro que for para lá, essas coisas não vão parar.
Entretanto, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, reafirma a realização da marcha de protesto para este sábado.
Apelar às autoridades competentes para que usem todos os meios à disposição para fazer a devida investigação, para esclarecer a sociedade, em particular a classe jornalística, o que é que se passa, quem está por detrás desses atos e, por fim, garantir, pedir às autoridades competentes para que garantam o exercício pleno da liberdade de imprensa. Estamos num Estado de direito e democrático, em que as atividades, em que os jornalistas, em particular, não podem temer pelas suas vidas por exercer uma profissão.
Do outro lado, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, Simprof, diz que não há sinal para a negociação e apela à classe a não temer as ameaças da entidade patronal.
É uma pressão que existe, de intimidação, ameaças, a ver se os dirigentes sindicais desistem. Mas nós estamos a continuar porque temos do nosso lado os professores, a lei, a sociedade civil e não só os cidadãos individuais e a solidariedade de outros sindicatos que não são do setor.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos continuar a falar de sindicatos. Agora vamos para a Uila, onde organizações sindicais especialistas defendem o desagravamento do imposto sobre os rendimentos de trabalho nos salários dos trabalhadores, impostos esses que consideram bastante alto nesta altura. Teodoro Albano.
Para o Sindicato Nacional de Professores Simprof, a incidência do IRT sobre os salários dos filiados, um dos pontos recentemente incluído no caderno reivindicativo na base da atual greve, torna a classe mais pobre. O secretário provincial de Simprof na Uila, João Francisco, vai mais longe e questiona o porquê da tributação em alguns setores, em detrimento de outros.
Como é que é possível algumas instituições estão isentas do IRT? É quando os professores são os mais marginalizados. Por exemplo, as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança estão isentas do IRT. Nós também estamos a reclamar esse direito. Também somos um Ministério Especial.
Para Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Mestres Angolanos, é urgente que o Governo desagrave o IRT sobre os salários se quiser devolver aos trabalhadores algum poder de compra. Na visão do sindicalista, que acredita numa alteração favorável sobre o assunto, o alargamento da base tributária não pode prejudicar os trabalhadores que há anos lutam pela dignificação dos seus ordenados.
Estamos a ficar, de certo modo, asfixiados com a carga tributária e, fundamentalmente, com o agravamento do IRT. Por isso, nós entendemos que há sempre uma oportunidade para o Estado rever. É necessário alargar a base tributária e não agravar a carga tributária.
Quem também alinha no mesmo discurso é o especialista em finanças públicas, Altino Silvano, que pede moderação e ponderação no imposto que, no seu entender, fere o princípio da igualdade. Para o atual contexto do país, o analista não tem dúvidas.
Porque este imposto me parece que dentro da nossa estrutura fiscal parece que é um dos impostos mais pesado. E sendo mais pesado deve merecer uma atenção muito significativa por parte do Executivo angolano. E para uma economia como a nossa, que ainda tem muitos desafios pela frente, é preciso de facto olharmos em que circunstância o trabalhador obtém esse rendimento.
A Voz da América tentou, a propósito, ouvir sem sucesso um parecer do Ministério das Finanças. imposto sobre o rendimento do trabalho é regulado pela Lei 28/20 de 22 de julho, lei que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho e incide em salários a partir dos 70 mil kwanzas. Afonso América Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos um pouco mais para o sul, para o Namíbia, onde uma delegação da UNITA acaba de efetuar uma visita de constatação da situação na província. Durante essa visita, alguns dirigentes locais do governo recusaram-se a receber a delegação, que constatou um alto nível de pobreza, conforme nos diz o Armando Chicoca.
O deputado Manuel Sampaio Mucanda disse em conferência de imprensa:
há muita pobreza nessa província, há muitas crianças junto às padarias a pedirem pão, portanto, há muita gente a viver na indigência.
Além das estradas esburacadas no interior da província do Namíbia,
o setor mais crítico que precisa de intervenção do governo, e em função daquilo que fomos conversando com diversas entidades, tem a ver com as estradas, problema das estradas, com os problemas da empregabilidade, o problema do desenvolvimento do setor pesqueiro, isto é, desenvolver a pesca artesanal e a pesca industrial para criar-se mais emprego para os cidadãos. Depois, a outra preocupação é a condição social e a condição econômica dos cidadãos.
Quanto ao administrador municipal do Tombo, Abelardo Lemba, e o comandante provincial do Namíbia da Polícia Nacional, o comissário Timóteo Francisco de Abreu Hilário, que não quiseram receber os parlamentares da UNITA, Sampaio Mucanda disse que o país transitou de partido único para um país democrático, mas muitos dos governantes e dirigentes deste país, a consciência não transitou.
Os nossos governantes, como transitamos de um Estado, do partido único, para o Estado democrático de direito, mas do ponto de vista da mentalidade, do ponto de vista de consciência, os nossos governantes não transitaram do partido único para o Estado democrático de direito. Isso faz com que, mesmo estando no Estado democrático de direito, mas eles continuam com o comportamento de partido único. Eu penso que somos nós, enquanto parlamentares ligado à UNITA, com a nossa escola democracia, que vamos ensinar os outros de como se deve conviver na diferença. Portanto, vamos pressionar, e não são essas barreiras que vão nos criando que vão fazer com que o grupo parlamentar pare de realizar as suas atividades.
Namíbia, Costa América, Armando Chicoca.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos, baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro, na capital americana, Washington, D.C. E pode seguir essa cimeira na nossa página Voa Português. Temos lá uma secção especial dedicada só a isso. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, neste momento aqui na capital americana, 12 horas 18 minutos, estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde, a Rádio Marabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E agora vamos para falar da agricultura em Angola. O governo angolano lançou hoje o plano de desenvolvimento do trigo, arroz, soja e do milho, denominado Planagrão, que prevê produzir, a partir de 2027, 6 milhões de toneladas destes cereais por ano, numa altura em que o país produz apenas 3,14 milhões de toneladas de grão no mesmo período de tempo. Venâncio Rodrigues.
De acordo com o secretário de Estado para a Economia, Ivan dos Santos, o plano vai inicialmente ser desenvolvido nas províncias do Muxico, Lunda Norte, Lunda Sul e Quando Cubango, numa área de 2 milhões de hectares com um custo global estimado em 1,6 mil milhões de kwanzas. O executivo angolano estimou recentemente que o país precisa de produzir perto de 10 milhões de cereais para alimentar uma população estimada em 32 milhões de cidadãos. O diretor da ADRA Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Carlos Cambuta, considera a intenção uma importante medida política pública que pode evitar no futuro a importação destes produtos. Contudo, aquele responsável associativo critica o facto do governo colocar de lado os agricultores familiares e camponeses como partícipes deste projeto, o que para ele vai condenar o plano ao fracasso.
Uma vez que mais de 90% de produtos agrícolas nacionais advém dos agricultores familiares. Ora, este é um dado importante para ter em conta no quadro da execução desta importante medida de política. Pensamos nós, portanto, que o facto de não considerar os pequenos e médios agricultores na estratégia de implementação desta medida de política poderá não contribuir para que este projeto venha concretizar os objetivos preconizados.
Por sua vez, o ambientalista e líder da organização Rede de Terra Angola, Bernardo Castro, diz que o plano é bem-vindo, mas chama a atenção para os critérios a serem adotados para o acesso às terras e para a necessidade da proteção dos solos contra a erosão no âmbito das alterações climáticas. Castro também defende um plano inclusivo e não apenas dirigido às corporações ou grandes empresas agrícolas em detrimento da agricultura familiar.
Não sei se os agricultores, nesse caso familiares, qual será o seu espaço, que critérios é que serão tomados, e depois as condições efetivas, portanto, desses que vão produzir, da sua própria segurança em matéria do acesso à terra, produção exatamente dessas sementes. É preciso associar todas essas iniciativas aos diferentes cenários da seca, portanto, que se vão agravando, sobretudo na nossa região. Na zona do Moxico é a zona com mais campos de erosão, portanto, dos solos. Portanto, é preciso ter em consideração, portanto, também essas situações que têm a ver exatamente com as alterações climáticas. Vamos dar a mão, mas que isso tem de ser, portanto, um processo mais inclusivo, né? Não se faça como ativa do agronegócio, em que as grandes empresas conseguirem ter acesso aos muitos dinheiros e depois não se produziu coisa nenhuma.
Inácio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva vamos para o Mundial de Futebol e hoje vamos ficar a saber quem será o segundo finalista, depois de ontem a Argentina ter dado lição à Croácia. Já voltamos a esse jogo. Para já, vamos ao França-Marrocos de hoje. Marrocos com a África do seu lado, a primeira equipa africana a atingir as meias finais. França, atual campeã, a querer tornar-se na primeira equipa desde 1962 a repetir o título. Em 62 o Brasil fez isso. França chega a esta meia-final depois de vencer o seu grupo, o grupo D, com duas vitórias, uma derrota, 6 golos marcados, 3 sofridos. Depois, nos oitavos de final, bateu a Polónia à vontade 3-1 e nos quartos de final a Inglaterra por 2-1. Derrota da França na fase de grupos foi frente a outra nação do norte da África, a Tunísia. Marrocos ficou no topo do seu grupo, o grupo F, com 2 vitórias, 1 empate, 4 golos marcados e 1 sofrido. Depois, na fase de grupos, bateu a Espanha aos penaltis e nos quartos de final foi a vez de Portugal cair 1-0. O que é que se nota nesta equipa de Marrocos? Só sofreu um golo até agora e foi um autogolo. Frente a frente hoje, 2 colegas de equipa. Kylian Mbappé tem pela frente o defesa marroquino Achraf Hakimi, que por sinal nasceu em Espanha, em Madrid. Ambos jogam no Paris Saint-Germain. Na realidade, dos 26 jogadores da seleção de Marrocos, só 12 nasceram no país. 14 nasceram no estrangeiro. São 4 na Holanda, 4 na Bélgica, 2 em Espanha, 2 em França, 1 no Canadá e 1 em Itália. É verdade. E quem é que nasceu no Canadá? Em Montreal? É esse grande guarda-redes Bono, joga no Sevilha. Favorito do jogo de hoje é a França, mas Marrocos está galvanizada e quer ir à final para defrontar a Argentina, que ontem bateu a Croácia 3-0. Há que dizer que os primeiros 20 minutos foram dos croatas, mas depois tudo mudou. Terceiro golo não foi de Lionel Messi, mas foi Messi quem deu espetáculo, com uma corrida do lado direito a destruir o defesa Guardiola pela linha de fundo, E a passar para Juan Álvarez Marcari. Hasta la vista, Croácia. Messi marcou um gol de penalti, o terceiro de penalti neste Mundial, só ultrapassado pelo luso-moçambicano Eusébio, que em 1966 marcou 4 penaltis. Messi está na corrida pela bota de ouro neste Mundial, tem os mesmos golos que Kylian Mbappé. Na Argentina, outro jogador que está a brilhar é Enzo Fernandes, tem 21 anos de idade, está no Benfica, que o comprou por 10 milhões de euros. Deve estar a caminho de outro clube europeu por muito, muito, muito mais dinheiro. O Benfica tem bom, garantido bom lucro de defender o jovem. O jogador da seleção de portuguesa, Gonçalo Ramos, está, entretanto, também a suscitar o interesse do Manchester United, que procura um avançado após a saída de Cristiano Ronaldo por mútuo acordo. Ronaldo esse, continua à procura de emprego. A terminar ainda um facto. A Argentina, como dissemos, perdeu um jogo na fase de grupos. Foi o seu primeiro jogo deste Mundial e essa derrota foi com a Arábia Saudita. Até agora, na história do Mundial, só uma nação perdeu o primeiro jogo e venceu o campeonato. Foi a Espanha, em 2010. Lionel Messi disse que essa derrota, após 36 jogos sem perder, foi um teste para a equipa. Messi confirmou aquilo que todos já sabíamos. A final será o seu último jogo de um Mundial. Tem 35 anos de idade. Já não é o mesmo que foi. Mas é ainda capaz de levantar estádios, como aconteceu ontem. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol. Washington, Voz da América. Em Moçambique, o Parlamento aprovou a revisão da Lei das Autarquias Locais, que tem como principal novidade o alargamento do número de municípios no país. A aprovação da lei beneficiou do consenso das três bancadas eleitorais. William Mapote tem a reação do principal partido da oposição, a RENAM.
A convicção de que o seu partido vai conquistar mais autarquias nas próximas eleições. António Muxanga, deputado da RENAM, exige que o governo dê mais dinheiro aos municípios.
Este aumento das autarquias tem um condão negativo de não ser acompanhado pelo aumento da percentagem do Fundo de Compensação Autárquica. É nosso entendimento que este valor tem de crescer, passando de 1,5% para pelo menos 3,5% ou 5%, o que seria muito bom.
A aprovação da lei acontece há exatamente 10 meses das eleições, o que gera alguns receios por parte do MDM. Silvério Runguan aponta.
Há um descarte de novamente para a sua realização. Foram retiradas várias eleições, desde que são uma moeda de troca para as primeiras eleições de Estado prevista na nossa Constituição, ou que se trata de uma proposta para ser chumbada pela oposição e o governo desistir delas, alegando falta de consenso, até que elas visam pura e simplesmente viabilizar a cobrança do imposto predial e não só.
Dentro de 3 semanas arranca o processo de recenseamento eleitoral. Ainda envolto a dúvidas sobre o adiamento ou não, em função da necessidade de readequar o orçamento por causa das novas autarquias. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Com 12 horas 29 minutos, a caminho do início da segunda meia hora com o Amâncio Miguel, ficamos com a música de Moreira Xonguita.
A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América em português. É quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Al Santos, na sonoplastia, a produção é de Mariano Bartolomeu. Eu sou a Amancio Miguel, votos de boa escuta. Nas notícias que dentro de instantes serão apresentadas por João Santa Rita, destacamos: Rússia ataca a capital da Ucrânia com drones. Americano envolvido na troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes com o nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar esta emissão em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 12 horas 31 minutos. De seguida, o Noticiário Internacional com João Santa Rita.
A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de um ataque levado a cabo com drones, em que dois edifícios da administração foram danificados. Os ataques deram-se no centro da capital. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 13 drones de fabrico iraniano. Entretanto, a presidência da Ucrânia disse que foi levada a cabo uma troca de presos envolvendo 64 ucranianos. Um cidadão americano, Suedi Murekezi, foi também libertado, disse a mesma fonte. Os jornais New York Times e Washington Post tinham dito em julho que Murekezi, um veterano da Força Aérea Americana, se tinha mudado para a Ucrânia há 4 anos atrás e havia sido detido na cidade de Kherson quando forças russas ocuparam essa cidade. O seu irmão disse que Murekezi tinha sido falsamente acusado de participar em combates. As autoridades americanas indiciaram, entretanto, 5 cidadãos russos e 2 americanos de obterem ilegalmente tecnologia e munições para as forças militares da Rússia. Os 7 acusados estavam ligados a 2 companhias de equipamento e máquinas que operavam sob ordens dos Serviços de Segurança Federais da Rússia, FSB, que substituiu a antiga KGB. As companhias foram identificadas como sendo a Cernina Engineering e a Sertal, que, segundo a acusação americana, são instrumentais para a máquina de guerra russa e já eram alvo de sanções americanas. As 2 companhias controlavam, por seu turno, uma série de outras companhias fantasmas com contas bancárias através do mundo e usando a Estónia, Finlândia, Alemanha e Hong Kong como pontos de trânsito para as mercadorias. A Comissão Nacional de Saúde da China disse hoje que o nível verdadeiro de infecções do coronavírus no país é agora impossível de rastrear. Isto ao mesmo tempo que há avisos de subida rápida de casos em Beijing, depois do governo ter abandonado a sua política de tolerância zero. Um diretor da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse, entretanto, que o súbito aumento de casos de Covid-19 na China não se deve à abolição das restrições anteriormente em vigor, porque esse aumento já se estava a registrar anteriormente. No sul do Afeganistão, as autoridades talibãs chicotearam em público 27 pessoas, incluindo 2 mulheres, por alegadamente cometerem adultério, roubo e outros crimes. Entidades oficiais e residentes disseram que os chicoteamentos ocorreram nas províncias de Helmand e Zabul. O porta-voz do governo provincial de Helmand disse que 20 pessoas tinham sido chicoteadas num estádio desportivo da capital provincial, Lashkar Gah, perante a população, entidades dos talibã e clérigos muçulmanos. Os chicoteamentos surgem depois da execução em público de um homem acusado de assassinato que foi executado em público pelo pai da vítima. Na Turquia, um tribunal condenou hoje o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, à prisão e impôs uma prisão de atividades políticas. İmamoğlu era considerado como um possível forte candidato às presidenciais do próximo ano em oposição ao presidente Recep Tayyip Erdogan.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos dentro de instantes destacar a Cimeira Estados Unidos-África, que decorre desde ontem aqui em Washington, com a participação de pelo menos cerca de 50 chefes de Estado africanos, numa conferência que visa tornar mais robustas as relações entre Estados Unidos e África.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos, baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro, na capital americana, Washington, D.C.
Angola quer comprar material militar aos Estados Unidos, revelou o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. Desconhecem-se, contudo, pormenores sobre essas compras que estão ainda a ser analisadas pelo Departamento de Defesa americano e que terão eventualmente que ser aprovadas pelo Departamento de Estado. A revelação foi feita no início das conversações terça-feira, que foi ontem, entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o secretário de Estado americano Anthony Blinken, nas quais também participou Lloyd Austin. Através de um tradutor, Dr. Austin afirmou: e nesta conferência, tal como disse, foi onde foi afirmado que os Estados Unidos poderão vender a Angola material militar, e tal revelação, conforme disse, foi feita ontem no início das conversações entre o presidente de Angola e o secretário de Estado americano Anthony Blinken, nas quais o secretário de Estado para a Defesa, Lloyd Austin, afirmou isto nas palavras dele, traduzidas por um intérprete.
Eu entendo que Angola está procurando reestruturar suas forças armadas e nós aguardamos muito interessados poder ser parceiros com Angola nesse projeto. Eu entendo que Angola está interessado em algumas aquisições nos Estados Unidos, e nós estamos trabalhando com o Departamento de Estado para dar resposta à sua solicitação. Agradecemos muito, valorizamos a sua amizade e sua liderança. E bem-vindo novamente aos Estados Unidos. Aguardo muito interessado nessa conversa que estamos travando agora.
Era um tradutor oficial, trazendo as palavras do secretário de Estado para a Defesa, Lloyd Austin. O interesse angolano em comprar material militar aos Estados Unidos é visto como mais um passo na aproximação de Luanda e Washington e um distanciamento da Rússia. Recentemente, na Organização das Nações Unidas, o governo angolano votou a favor de uma resolução condenando a anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. O presidente de Angola, João Lourenço, por seu turno, respondeu:
e vamos aproveitar esta oportunidade da nossa estadia aqui para procurarmos reforçar cada vez mais os laços de amizade e de cooperação entre os nossos países. Portanto, Angola tem dado sinais muito evidentes de que está muito interessada em reforçar esta cooperação com os Estados Unidos da América. Portanto, não tenham dúvidas quanto às nossas boas intenções deste passo muito responsável que estamos a dar. Se tivermos em conta o passado histórico das nossas relações, portanto, está a haver uma viragem que podemos dizer significativa. E isso é no interesse de ambos os lados, no interesse de Angola, mas também no interesse dos Estados Unidos da América.
Era o presidente de Angola, João Lourenço, a falar ontem no início de uma reunião com o secretário de Estado americano Anthony Blinken e também com o secretário de Defesa Lloyd Austin. Ele não abordou em público a questão da compra de material militar, preferindo concentrar-se na possibilidade de investimentos americanos nos vários setores económicos e angolanos. O material angolano, ou militar angolano, permanece na esmagadora maioria proveniente da Rússia, onde um dos antigos países da União Soviética com o qual Angola tinha relações. Ainda ontem, nesta cimeira dos Estados Unidos e África, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que é preciso encontrar as motivações de terrorismo em Moçambique para se poder dar resposta à situação na província de Cabo Delgado. No Fórum de Paz e Segurança e Governação, com o secretário de Estado americano Anthony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin, a embaixadora dos Estados Unidos para as Nações Unidas, Samata Power, com o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e o presidente do Níger, Mohamed Bazoum. Filipe Nussi destacou o apoio das forças do Ruanda e da Comunidade de Estados da África Austral, que é a SADC, dizendo que Moçambique criou um ambiente onde há envolvimento da região. O presidente moçambicano disse que a parceria com as forças da SADC, que é a África Austral, e do Ruanda são um exemplo de que para os problemas africanos é preciso primeiro encontrar soluções dentro do próprio continente. A Voz da América continua a seguir esta cimeira entre os Estados Unidos e África, que decorre aqui em Washington, D.C., e dentro de momentos iremos ao encontro da nossa colega que cobre esta mesma cimeira. Ao longo dos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, iremos também, em relação aqui aos Estados Unidos, falar de uma nova lei que foi aprovada ontem. O presidente americano Joe Biden assinou ontem uma legislação histórica que protege os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais a nível federal. Outra notícia que iremos destacar nos próximos minutos tem a ver com a RENAMO. O porta-voz deste partido, José Manteigas, desmentiu alegações de que foram desviados 12 milhões de meticais pertencentes ao partido, afirmando que foram feitas por um cadastrado que já não faz parte das hostes renamistas. Entretanto, sabe-se que a RENAMO está a gerir um caso de desvio de fundos alocado ao gabinete do presidente do partido, que inclusive levou à demissão da respectiva gestora. Esta é uma reportagem do Ramos Miguel, que está em Maputo.
Sabe-se que a RENAMO está a gerir um caso de desvio de fundos alocados ao gabinete do presidente do partido, que inclusive levou à demissão da respectiva gestora. Foi Sandor Ambrosio, membro suplente do Conselho Nacional da RENAMO, quem fez a denúncia sobre o alegado desvio de valor durante uma conferência de imprensa em que exigiu que o caso fosse investigado.
Nós somos o garante da fiscalização, mas ao mesmo tempo somos nós que desviamos. Em menos de 5 anos, e o partido desse dinheiro seria para se fazer essa atividade. O partido não recebe dinheiro para poder comer e esbanjar. Tem que ser investigado este caso.
A reação não se fez esperar. José Manteigas, também em conferência de imprensa, disse que Sandor Ambrosio já não é membro da RENAMO, acrescentando ser um cadastrado que esteve recentemente a cumprir uma pena pelo seu envolvimento e atos criminais que atentam contra a segurança do Estado e dos cidadãos.
Este cadastrado e fracassado amador político não tem direito nem legitimidade de imiscuir-se na vida interna da RENAMO e muito menos de pôr em causa decisões tomadas soberanamente pelos órgãos respectivos e competentes.
Entretanto, o jornalista e analista político Alexandre Schuer disse ter conhecimento, porque seu jornal investigou, do desvio de pelo menos 11 dos 72 milhões de meticais atribuídos ao líder da oposição e presidente da RENAMO, Ossof Mamad, valor que o partido ainda não justificou ao Ministério da Economia e Finanças.
E a RENAMO está com muitas dificuldades de apresentar justificativas desse valor, sobretudo de 11 milhões, de 72 milhões que a RENAMO recebeu. A RENAMO está com dificuldade de justificar de onde o Ministério das Finanças. Isso até fez rolar a cabeça da diretora financeira da instituição. O próprio Manteigas confirmou a destituição dessa senhora, a sequência desse problema.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 12 horas e 43 minutos. Continuamos a falar de Moçambique. O Parlamento deste país aprovou nesta quarta-feira a revisão da Lei das Autarquias Locais, que tem como principal novidade o alargamento do número de municípios no país. Reporta, a partir de Maputo, o William Mopote.
Com consenso das 3 bancadas, o Parlamento aprovou a lei que autoriza a criação de novas autarquias no país. Um consenso que, para a RENAMO, não deve significar um presente envenenado para a oposição. Com convicção de que seu partido vai conquistar mais autarquias nas próximas eleições, António Muxanga, deputado da RENAMO, exige que o governo dê mais dinheiro aos municípios.
Este aumento das autarquias tem um condão negativo de não ser acompanhado pelo aumento da percentagem do Fundo de Compensação Autárquica. É nosso entendimento que este valor tem de crescer, passando de 1,5% para pelo menos 3,5% ou 5%, o que seria muito bom.
A aprovação da lei acontece há exatamente 10 meses das eleições, o que gera alguns receios por parte do MDM. Silvério Runguan aponta.
Há uns escassos movimentos para a sua realização. Foram retiradas várias ilações, desde que são uma moeda de troca para as primeiras eleições do Estado previstas na nossa Constituição, ou que se trata de uma proposta para ser chumbada pela oposição e o governo desistir delas, alegando falta de consenso, até que elas visam pura e simplesmente viabilizar a cobrança do imposto predial e não só.
Dentro de 3 semanas, arranca o processo de recenseamento eleitoral, ainda envolto a dúvidas sobre o adiamento ou não, em função da necessidade de readequar o orçamento por causa das novas autarquias. Agostinho Laviec é o porta-voz do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral SAI. Não destapa o véu e diz apenas que o mínimo está garantido.
Os colegas, aliás, os jornalistas sabem que o dinheiro nunca chega, não é? Mas o que posso vos assegurar, temos condições para realizarmos as atividades que nós planificamos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em 3 pilares. Boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
A cimeira, tal como anunciamos, decorre aqui em Washington, D.C. Vamos agora ao encontro de Mayra Lassalette. Mayra, este é o segundo dia da cimeira entre Estados Unidos e África. Os principais pontos da agenda de hoje, quais é que são?
Muito boa tarde, Amancio. Boa tarde à audiência da Voz da América. Hoje podemos olhar para vários acordos de negócios. Lembrar, Amancio, que esta cimeira acontece 8 anos depois da primeira. A primeira aconteceu em 2014 com a administração Obama e 8 anos depois há muita expectativa, ou havia muita expectativa, em relação ao que poderia acontecer aqui. Aliás, foi uma das coisas que o ministro de Energia e Águas de Angola, João Batista Borges, nos disse esta manhã, foi que todos os líderes africanos estavam muito expectantes em relação ao que poderia materializar aqui, que conversas iriam acontecer. Este segundo dia de Cimeira Estados Unidos-África é um dia dedicado aos negócios, é um dia dedicado a assinaturas de acordos de negócios entre setor privado americano e países africanos, governos africanos. É também um dia em que há acordos a outros níveis de negócios entre os Estados. Lembrar que houve um anúncio de 55 mil milhões de dólares dos Estados Unidos para a África ao longo de 3 anos, para as áreas da saúde, para as alterações climáticas, para a segurança, exploração espacial, tecnologia. Portanto, há muitas áreas aqui a serem abrangidas nestas conversas desta cimeira, Amancio.
Mayra, por outras notas, estão reanimadas as relações Estados Unidos-África, que nunca estiveram adormecidas, mas esta cimeira pode reavivar este cenário.
Amancio, eu penso que sim. Aliás, ontem, no fórum em que o presidente Filipe Nyusi participou, houve esta... como que este toquezinho, não é, este sinal, por causa, naturalmente, da influência da China e da Rússia no continente, em que o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, alertava para um efeito destabilizador da China e da Rússia, dizendo que estes países muitas vezes não são transparentes, eles estendem o tapete vermelho aos países africanos, mas depois, dizia Lloyd Austin, não se sabe muito bem quais são as intenções. No entanto, não houve uma imposição da parte dos Estados Unidos dizendo que os países africanos têm que escolher entre os Estados Unidos ou a China ou a Rússia. Aliás, John Kirby hoje referiu exatamente o mesmo, dizendo que os Estados são soberanos, pelo que fazem as suas próprias escolhas. Mas, naturalmente, este soft power que está aqui a acontecer nesta cimeira, com tantos acordos e financiamentos especialmente na área da saúde e os acordos comerciais, e até mesmo esta, este chamar à mesa da exploração espacial, chamar África também a fazer parte desta tecnologia, é um forte sinal de que os Estados Unidos querem que os países africanos sintam que podem contar com os Estados Unidos.
Obrigado, Mayra Lacelete, reportando através do Centro de Convenções aqui em Washington, D.C., onde decorre a Cimeira Estados Unidos-África. Continua a acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com para mais notícias sobre esta Cimeira. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assinou na terça-feira uma legislação histórica que protege os casamentos entre pessoas do mesmo sexo interraciais a nível federal. A América dá um passo vital em direção à igualdade, à liberdade e à justiça, não apenas para alguns, mas para todos, ao criar uma nação onde a decência, a dignidade e o amor sejam reconhecidos, disse Biden antes de assinar a lei de respeito ao casamento. A legislação revoga a Lei de Defesa do Casamento de 1996, que define o casamento entre um homem e uma mulher sob a lei federal. Também exigiria que os Estados reconhecessem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais realizados noutros Estados, embora isso não impeça os Estados de aprovar leis que proíbam tais casamentos. Para milhões de americanos, o impacto desta lei é necessário e absolutamente fundamental, disse a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, na cerimónia de assinatura na Casa Branca. Ela, a lei, consagra a igualdade, garantindo que casais do mesmo sexo e interraciais possam acessar a todas as proteções legais e benefícios financeiros que o casamento oferece. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país na sua decisão Obergefell Hodges, de 2015. Mas a decisão do Tribunal Dobbs v. Jackson, em junho, revogando o direito ao aborto ao nível federal, levantou preocupações sobre as proteções federais para outros direitos. Em 2022, países da região ocidental do Sahel, em África, incluindo Burkina Faso, Mali e Níger, assistiram a um aumento de 50% das mortes devido ao conflito. Isto de acordo com os números do projeto de localização e divulgação de dados sobre conflitos. À medida que a violência se espalhou, a influência e instabilidade política da Rússia também aumentou, com golpes de Estado e um número crescente de pessoas deslocadas.
À medida que o conflito no Sahel Ocidental entrava no seu 11º ano, 2022, a violência foi se agravando. Dados do Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLIT, mostram cerca de 9 mil mortes devido ao conflito em 2022, contra cerca de 6 mil no ano anterior. Os analistas dizem que muitos dos países do Sahel estão exaustos com o agravamento do conflito. O que este vídeo sobre as redes sociais pretende mostrar, eles estão à procura de novos parceiros internacionais para soluções. Alguns na região, como Bashir Ouedraogo, no Níger, acreditam que a Rússia irá remediar a insegurança do Burkina Faso.
Estamos em França há anos. Se eles quisessem realmente ajudar-nos com o terrorismo, pensamos que já o teriam feito há muito tempo. Se se associam com alguém que não os ajuda a tomar conta dos negócios, têm de se livrar deles e encontrar alguém que possa. É por isso que pensamos que temos de nos virar para a Rússia.
2022 viu também a França encerrar a Operação Barkhane, a sua intervenção militar baseada no Mali, à medida que se tornava cada vez mais impopular e as relações com a junta militar maliana começavam a deteriorar-se. A França está agora a transferir grande parte da sua operação militar no Sahel para o Níger. No Mali, as tropas francesas foram substituídas por mercenários de uma organização paramilitar russa, o Grupo Wagner, que tem sido acusado de violações dos direitos humanos e de alimentar mais violência do que aquela que impede. No Burkina Faso, protestos e ataques pró-russos e antifranceses em instituições e empresas de propriedade francesa tornaram-se comum desde o segundo golpe militar, num ano que teve lugar em setembro. Tanto as juntas do Mali como os burkinabés citaram a anterior capacidade dos governos para resolver a insegurança. Questionado sobre como o conflito do Sahel poderia desenvolver-se em 2023, Um analista, Michael Sirkin, disse isto à Voz da América.
O que resta a ver é o que acontece quando a população do Mali perceber que as coisas estão a piorar, apesar de tudo. Burkina Faso preocupa-me muito com isso. Penso que, dada a escala do problema, eles precisam de muito mais ajuda internacional. Gostaria de ver o governo dos Estados Unidos envolver-se mais para ajudar o governo de Burkina Faso.
Os analistas também notaram que o número crescente de ataques terroristas está a ter lugar nas regiões setentrionais da Costa de Marfim, Gana, Togo e Benin, ao longo das fronteiras com Burkina Faso e o Níger. A liberdade de imprensa diminuiu. De acordo com grupos de defesa, tendo as emissoras internacionais e os jornalistas sido banidos do Burkina Faso e do Mali. Entretanto, os grupos de defesa dos direitos humanos e os defensores da liberdade de imprensa locais dizem que os direitos humanos também continuam a sofrer. Daouda Diallo dirige um grupo de direitos burkinabos, o coletivo contra a impunidade e a estigmatização das comunidades.
Eu vou dizer très clairement que depuis janvier.
Deve dizer-se muito claramente que desde janeiro até aos nossos dias temos notado uma grande tristeza e amargura, uma vez que a situação de segurança tem continuado a deteriorar-se. Paralelamente a esta deterioração da situação de segurança, há violações dos direitos humanos.
Os casos de violação de direitos humanos, aussi que ganham de terreno.
No Burkina Faso, a nova junta diz que está a recrutar 30 mil voluntários civis extra para combater o terrorismo. Mas os grupos de direitos dizem que os voluntários estão a perpetuar muitos abusos de direitos, jogando nas mãos de recrutadores de grupos terroristas. No total, mais de 2,5 milhões foram deslocados pelo conflito no Sahel.
Na página esportiva vamos para o Mundial de Futebol e hoje vamos ficar a saber quem será o segundo finalista, depois de ontem a Argentina ter dado lição à Croácia. Já voltamos a esse jogo. Para já, vamos ao França-Marrocos de hoje. Marrocos com a África do seu lado, a primeira equipa africana a atingir as meias finais. França, atual campeã, a querer tornar-se na primeira equipa desde 1962 a repetir o título. Em 62 o Brasil fez isso. França chega a esta meia-final depois de vencer o seu grupo, o grupo D, com duas vitórias, uma derrota, 6 golos marcados, 3 sofridos. Depois, nos oitavos de final, bateu a Polónia à vontade 3-1 e nos quartos de final a Inglaterra por 2-1. Derrota da França na fase de grupos foi frente a outra nação do norte da África, a Tunísia. Marrocos ficou no topo do seu grupo, o grupo F, com 2 vitórias, 1 empate, 4 golos marcados e 1 sofrido. Depois, na fase de grupos, bateu a Espanha aos penaltis. E nos quartos de final foi a vez de Portugal cair 1-0. O que é que se nota nesta equipa de Marrocos? Só sofreu um golo até agora e foi um autogolo. Frente a frente hoje, 2 colegas de equipa. Kylian Mbappé tem pela frente o defesa marroquino Achraf Hakimi, que por sinal nasceu em Espanha e Madrid. Ambos jogam no Paris Saint-Germain. Na realidade, dos 26 jogadores da seleção de Marrocos, só 12 nasceram no país. 14 nasceram no estrangeiro. São 4 na Holanda, 4 na Bélgica, 2 em Espanha, 2 em França, 1 no Canadá e 1 em Itália. É verdade. E quem é que nasceu no Canadá? Em Montreal? É esse grande guarda-redes Bono, joga no Sevilha. Favorito do jogo de hoje é a França, mas Marrocos está galvanizada e quer ir à final para defrontar a Argentina, que ontem bateu a Croácia 3-0. Há que dizer que os primeiros 20 minutos foram dos croatas, mas depois tudo mudou. Terceiro golo não foi de Lionel Messi, mas foi Messi quem deu espetáculo, com uma corrida do lado direito a destruir o defesa Guardiola pela linha de fundo e a passar para Juan Alvarez marcar e hasta la vista, Croácia. Messi marcou um golo de penalti, o terceiro de penalti neste Mundial, só ultrapassado pelo luso-moçambicano Eusébio, que em 1966 marcou 4 penaltis. Messi está na corrida pela bota de ouro neste Mundial, tem os mesmos golos que Kylian Mbappé.
12 horas e 59 minutos, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de instantes para a terceira e última parte, continuação de Boa Escuta. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 14 de dezembro de 2022. Ao microfone continua Amancio Miguel, na produção o Mariano Bartolomeu, na sonoplastia o Joe Gil. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através de vários parceiros em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportuguês.com e pode acompanhar-nos no computador através do Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é voaportuguês. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia ataca a capital da Ucrânia com drones e americano envolvido na troca de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia. E por ser... dizia que por ser quarta-feira, teremos também o destaque à rubrica Agenda Africana, na qual iremos falar das relações entre África e Estados Unidos, isto à margem da cimeira que decorre aqui em Washington, D.C., entre pelo menos cerca de 50 estados africanos e os Estados Unidos, na qual discutem relações de cooperação. Para já, ainda ligado a esta cimeira, vamos começar por dizer que Angola quer comprar material militar dos Estados Unidos, revelou o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. Voltamos à notícia dentro de instantes.
Cimeira Estados Unidos-África em Washington, D.C. Uma cimeira do presidente americano Joe Biden com líderes africanos baseado em três pilares: boa governação, democracia e segurança. De 13 a 15 de dezembro na capital americana, Washington, D.C.
Angola quer comprar material militar aos Estados Unidos, revelou o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. Desconhece-se, contudo, pormenores sobre essas compras, que estão ainda a ser analisados pelo Departamento de Defesa americano e que terão, eventualmente, que ser aprovados pelo Departamento de Estado. A revelação foi feita no início das conversações, ontem, terça-feira, entre o presidente angolano João Lourenço e o secretário de Estado americano Anthony Blinken, nas quais participou também Lloyd Austin, que, através de um tradutor, afirmou:
eu entendo que Angola está procurando reestruturar suas forças armadas e nós aguardamos muito interessados poder ser parceiros com Angola nesse projeto. Entendo que Angola está interessado em algumas aquisições nos Estados Unidos e nós estamos trabalhando com o Departamento de Estado para dar resposta à sua solicitação. Agradecemos muito, valorizamos a sua amizade, sua liderança e bem-vindo novamente aos Estados Unidos. Aguardo muito interessado nessa conversa que estamos travando agora.
Palavras de Lloyd Austin, por via de um tradutor oficial, isto revelando interesse em comprar, da parte de Angola, em comprar material militar aos Estados Unidos, que é visto como mais um passo na aproximação de Luanda a Washington e um distanciamento da Rússia. Recentemente, nas Nações Unidas, o governo angolano votou a favor de uma resolução condenando a anexação de quatro regiões da Ucrânia pela Rússia. O presidente João Lourenço, por seu turno, respondeu:
e vamos aproveitar esta oportunidade da nossa estadia aqui para procurarmos reforçar cada vez mais os laços de amizade e de cooperação entre os nossos países. Portanto, Angola tem dado sinais muito evidentes de que está muito interessada em reforçar esta cooperação com os Estados Unidos da América. Portanto, não tenham dúvidas quanto às nossas boas intenções deste passo muito responsável que estamos a dar. Se tivermos em conta o passado histórico das nossas relações, portanto, está a haver uma viragem que podemos dizer significativa. E isso é no interesse de ambos os lados, no interesse de Angola, mas também no interesse dos Estados Unidos da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, falando ontem no início de uma reunião com o secretário de Estado, Anthony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin. Ele não abordou em público a questão da compra de material militar, preferindo concentrar-se na possibilidade de investimentos americanos nos vários setores económicos. O material militar angolano permanece, na esmagadora maioria, proveniente da Rússia, concretamente um dos países da antiga União Soviética. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou na terça-feira uma legislação histórica que protege os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais a nível federal. A América dá um passo vital em direção à igualdade, à liberdade e à justiça, não apenas para alguns, mas para todos, disse o presidente Joe Biden antes de assinar a Lei de Respeito ao Casamento. A legislação revoga a Lei de Defesa do Casamento de 1996, que define o casamento entre um homem e uma mulher sobre a lei federal. Também exigiria que os Estados reconhecessem os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e interraciais realizados noutros Estados, embora isso não impeça os Estados de aprovar leis que proíbam tais casamentos. Para milhões de americanos, o impacto desta lei é necessário e absolutamente fundamental, disse a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, na cerimónia de assinatura que teve lugar na Casa Branca. A lei consagra a igualdade, garantindo que casais do mesmo sexo interraciais possam acessar a todas as proteções legais e benefícios financeiros que o casamento oferece. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país na sua legislação de 2015. Mas uma decisão do tribunal, a decisão Dobbs v. Jackson, em junho, revogando o direito ao aborto no nível federal, levantou preocupações sobre as proteções federais para outros direitos. 13 horas e 7 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Na próxima sexta-feira, iremos conversar sobre as relações Estados Unidos-África, isto ligado à conferência que decorre aqui em Washington, D.C., com cerca de 50 países africanos e os Estados Unidos. Aliás, este é o mesmo tema em termos de antevisão com o analista angolano Cláudio Silva, que conversou com João Santa Rita no nosso programa Washington Fora de Horas e que passa agora como Agenda Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Temos em linha connosco, parece já, o analista político angolano Cláudio Silva. Portanto, esta cimeira Estados Unidos-África, o que é que tu achas que se pode esperar deste tipo de cimeira? É mais relações públicas ou poderá haver alguma coisa de concreto?
Bom, para mim parece ser mais relações públicas. É notório que a América vem perdendo influência no continente africano face ao aumento de interesse por parte de outras potências mundiais, nomeadamente a China, mas também a Índia, o Japão, as Coreias e os Estados Árabes Unidos e outros países do Golfo. Para mim sempre fez confusão haver uma cimeira de um país com um continente, em que os países africanos são todos postos no mesmo pote, assim posso dizer, apesar de terem interesses completamente diferentes. Os interesses e os desafios de Moçambique não são iguais aos interesses e desafios de Marrocos, que não são iguais aos interesses e desafios da África do Sul, que não são iguais aos interesses e desafios de Angola. Creio que os Estados têm desafios muito concretos que dificilmente serão analisados com a profundeza necessária
em cimeiras em que é um país, normalmente americano ou europeu, e todo um continente posto debaixo, como diz em inglês, under the same umbrella. Creio que essa forma de fazer relações exteriores por parte dos Estados, como o Estado americano, está um pouco antiquada. Então, não acho que vai haver muita coisa concreta, mas acho que os Estados africanos estão muito mais organizados e muito mais experientes neste tipo de cimeiras, como vimos agora no COP22, né? Que os Estados africanos, e não só, fizeram um apelo mesmo para que os países que sempre contribuíram muito mais para o crescimento global tivessem em consideração os interesses, então, dos países emergentes africanos, que não têm muito a dizer acerca de contribuições para o crescimento global.
Muito bem. Olha, Cláudio, a esse propósito, portanto, desta cimeira, há que dizer, claro está, que cimeiras entre um país e o continente, digamos assim, são agora, quase que diria, normalidade. A China já teve uma, a Europa também. Mas olha, o que eu te queria perguntar era precisamente isso. Tu achas que há o perigo de África se estar a tornar de novo no terreno de uma nova Guerra Fria? E eu falo aqui principalmente entre os Estados Unidos e a China, porque eu creio que a maior preocupação dos Estados Unidos neste momento, a nível global, é a China. E a China, claro está, tem aumentado grandemente a sua influência em África, com investimentos, programas de ajuda, etc. Tu achas que é o perigo de uma nova Guerra Fria?
Eu não acho que é o perigo de uma Guerra Fria. Creio que cada Estado soberano tem os seus interesses. Tal como disse bem, a China também faz esse tipo de cimeiras, a Índia também faz esse tipo de cimeiras, mas ao mesmo tempo tem relações profundas com Estados africanos e têm relações diferentes com cada Estado africano. Eu fico só um pouco apreensivo com a China e com os Estados Unidos, quem quer que seja, com esta atitude de pôr todos os Estados africanos no mesmo sítio, né? Porque os desafios de cada um são mesmo completamente diversos.
Claro.
E eu olho com algum interesse, por exemplo, digo que não é Guerra Fria porque eu olho para outros países que também têm interesses cada vez mais evidentes no continente africano, como por exemplo a Turquia. Sim. A Turquia, nesta última década, abriu embaixadas em praticamente todos os países africanos, estabeleceu ligações aéreas com praticamente todos os países africanos e também está influenciado com soft power. Agora eu posso ligar a minha televisão aqui em Luanda e ver uma telenovela turca, por exemplo. Eu posso sair aqui em Luanda e ir para um restaurante turco. Ou seja, há novos interesses em jogo, mas há mais do que os interesses em África não podem ser resumidos apenas em disputas entre os Estados Unidos e a China. Creio que é muito mais profundo que isso. Muito e creio bem. Que agora a África está numa posição interessante, a nível mundial, de poder extrair o que quiser das outras potências mundiais. E cada Estado africano, eu acho, uns mais que os outros, tem estado a conseguir fazer isso.
Muito bem. Olha, Cláudio, eu já agora faço uma pergunta sobre isso. Oh, vão ser duas, mas eu vou começar com uma, que é na generalidade, Cláudio, que tipo de parcerias é que podem os países africanos firmar a médio e longo prazo? Eu sei que isto, como tu dizes, é muito geral, porque, enfim, não estamos a falar do continente todo, mas que tipo de parcerias é que interessariam, vá lá mais, à África com as grandes potências e com os Estados Unidos em particular?
Bom, os Estados Unidos, como sempre, está interessado em democracia, em rule of law, está interessado no meio ambiente, está interessado em ter aliados no continente africano e os tem. Não podemos perder de vista que os Estados Unidos têm várias bases militares espalhadas pelo continente africano.
Sim.
E quer continuar a manter essas relações com os Estados africanos. Também acho que é do interesse dos Estados Unidos ter parceiros sólidos no que toca à segurança. Estão muito interessados, obviamente, na instabilidade do leste da República Democrática do Congo, que é um papel que Angola tem sabido gerir de uma forma positiva. Estão interessados na segurança do Golfo da Guiné, no que toca à pirataria.
Exatamente.
Estão interessados, né, também na estabilidade dos Estados africanos. Nós tivemos recentemente uma série de golpes de Estados no Oeste africano que não foram uma boa notícia, não só para nós como africanos, mas também para o resto do mundo, incluindo os Estados Unidos e Europa. E eu acho que eles vão focar, os Estados Unidos vai focar muito na good governance, na boa governação e no bom desempenho então, das democracias do Estado africano, do continente africano.
Yeah, falaste aí da questão militar, é preciso não esquecer também o Corno de
exatamente.
África, não é? Onde os Estados Unidos têm estado ativos na luta contra Al-Shabaab. Mas olha, agora vamos falar de Angola. Portanto, Angola parece que, não sei se concordas ou não, parece que teve lá uma aproximação nos últimos meses ou nos últimos anos com os Estados Unidos. Eu queria perguntar-te sobre como é que tu vês essas relações, mas claro está, há uma questão aqui essencial que são, portanto, o facto de Angola ser o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana. Mas isto é uma espécie de uma relação um pouco, vá lá, num só sentido. As exportações para Angola incluem maquinaria, aviões, aves, produtos de ferro e aço. Portanto, Angola é elegível para benefícios preferenciais ao abrigo da Lei de Crescimento e Oportunidade da África. Como é que tu achas que Angola pode tirar proveito, melhor vantagem deste programa específico, o AGOA? Portanto, Angola precisa, vá lá, desenvolver as suas indústrias. Como é que tu vês isso?
É interessante ver a relação angolana com os Estados Unidos por duas vertentes principais. A primeira é que a relação tem mudado de paradigma com a eleição do João Lourenço. É uma relação diferente do que era com o governo e a administração de José Eduardo dos Santos. A segunda é um pouco mais pragmática. O João Lourenço quer expandir as influências que a Angola tem, quer expandir os interesses diplomáticos de Angola. E, por outra, também quer o apoio dos Estados Unidos na sua dita luta contra a corrupção, que, obviamente, tem as suas críticas, e eu concordo com muitas delas, mas está a acontecer. E nós vemos que há uma aproximação de João Lourenço, não só com os Estados Unidos, mas também com a União Europeia e vários países particulares da União Europeia, no que toca ao resgate de fundos angolanos nestes países. Creio que esta administração de João Lourenço vai continuar a sua aproximação aos Estados Unidos, quer o apoio estadunidense no que toca à justiça, no que toca à cooperação judicial, mas também no que toca à economia. Querem voltar a ter bancos correspondentes nos Estados Unidos. Querem que seja mais fácil para o público angolano ter acesso a divisas, que é algo que tem afetado sobremaneira a economia local. Querem mais investimento americano no país. Querem diversificar a sua fonte de investimento externo. Todas estas questões alimentam este interesse do Estado angolano e, em particular, do João Lourenço com o governo dos Estados Unidos, mas também com as instituições mundiais que concedem nos Estados Unidos, e falo principalmente do FMI e do Banco Mundial. Creio que essa é uma estratégia montada. Neste momento, aqui em Luanda, está acontecendo a cimeira com a ACP, né, a Organização dos Estados Africanos, Caribenhos e Pacífico, que, mais uma vez, é um exemplo de como Angola está a diversificar os seus parceiros internacionais para não estar excessivamente dependente do poderio chinês, e acho que isso vai continuar no futuro. Não é por acaso que o presidente e que vários ministérios angolanos vão levar delegações enormes para Washington. Primeiro.
Horas e 19 minutos, continua a acompanhar de Washington DC a emissão vespertina da Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo hoje de um ataque levado a cabo com drones em que dois edifícios de administração foram danificados. Destaque dentro de instantes nas notícias.
Senhores e senhoras, Beto Almeida na casa, com DJ Beto Max. Convidamos também Luiz Mac e Azevedo na área, e todo mundo a
dançar. Muque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca,
Beto Almeida na casa.
Olá, este é o dia de Beto de Almeida, quando são 13 horas e 23 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina. E agora vamos às notícias. E começamos por dizer que a capital da Ucrânia foi alvo hoje de um ataque levado a cabo com drones, em que dois edifícios da administração foram danificados. Os ataques deram-se no centro da capital. As autoridades militares ucranianas disseram ter abatido 3 drones de fabrico iraniano. Entretanto, a presidência da Ucrânia disse que foi levada a cabo uma troca de presos envolvendo 64 ucranianos. Um cidadão americano, Suede Murekezi, foi também libertado, disse a mesma fonte. Os jornais New York Times e Washington Post tinham dito em julho que Murekezi, um veterano da Força Aérea Americana, se tinha mudado para a Ucrânia há 4 anos atrás e havia sido detido no centro de Kherson quando forças russas ocuparam aquela cidade. O seu irmão disse que Murekezi tinha sido falsamente acusado de participar em combates. As autoridades americanas indiciaram 5 cidadãos da Rússia e 2 americanos de obterem ilegalmente tecnologia e munições para as forças militares da Rússia. Os 7 acusados estavam ligados a 2 companhias de equipamento e máquinas que operavam sob ordens do Serviço de Segurança Federais da Rússia, FSB, que substituiu a KGB. As companhias foram identificadas como sendo a Sermia Engineering e Sertal, que, segundo a acusação americana, são influentes para a máquina de guerra russa e já eram alvo de sanções americanas. As 2 companhias controlavam, por seu turno, uma série de outras fantasmas com contas através do mundo e usando a Estónia, Finlândia, Alemanha e Hong Kong como pontos de trânsito. Na China, a Comissão Nacional de Saúde disse hoje que o nível verdadeiro de infecções de coronavírus no país é agora impossível de rastrear, isto ao mesmo tempo que há avisos de subida rápida de casos em Beijing, depois do governo ter abandonado a sua política de tolerância zero. Mike Ryan, funcionário externo da Organização Mundial da Saúde, disse, entretanto, que o súbito aumento de casos de Covid-19 não se deve à abolição de restrições, anteriormente em vigor, porque esse aumento estava já a registar-se. Nessa altura, no sul do Afeganistão, as autoridades talibãs escutearam em público 27 pessoas, incluindo duas mulheres, alegadamente por cometerem adultério, roubo e outros crimes. Entidades oficiais e residentes disseram que o chicoteamento ocorreu nas províncias de Helmand e Zabul. O porta-voz do governo provincial de Helmand disse que 20 pessoas tinham sido chicoteadas num estádio desportivo na capital provincial Lashkargah, perante a população, entidades do Talibã e clérigos muçulmanos. O chicoteamento surge depois da execução em público de um homem acusado de assassinato que foi executado em público pelo pai da vítima. E por último, neste bloco de notícias, na Turquia, um tribunal condenou hoje o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, à prisão e impôs-lhe uma proibição de atividades políticas. İmamoğlu era considerado como um possível forte candidato às presidenciais em oposição ao presidente Recep Tayyip Erdogan. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Joe Gil, na sonoplastia, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até amanhã. Continue, entretanto, com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a França estão tão fortes como sempre contra a guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia, declarou o presidente Joe Biden durante a recente visita do presidente francês Emmanuel Macron à Casa Branca. E vamos continuar a apoiar fortemente o povo da Ucrânia na defesa dos seus lares e famílias e da sua soberania e integridade territorial contra a agressão russa, que tem sido incrivelmente brutal, disse Joe Biden. Os Estados Unidos e a França decidiram responsabilizar a Rússia pelas suas ações e atenuar os impactos globais da guerra de Putin sobre o resto do mundo, explicou o presidente Biden. Os Estados Unidos estão a ajudar a Europa a diversificar a sua atividade em relação ao gás natural russo no imediato, acelerando ao mesmo tempo as nossas transições de energia limpa. E vamos continuar a trabalhar em estreita parceria com a Europa à medida que avançamos. Comprometemo-nos também a aprofundar a cooperação entre a França e os Estados Unidos em matéria de energia nuclear civil, através da nossa parceria bilateral de energia limpa, afirmou o presidente americano. Em todo o mundo, a França e os Estados Unidos estão a trabalhar para reforçar a estabilidade e a segurança, inclusive no Indo-Pacífico. Estamos à procura de um Indo-Pacífico que seja livre e aberto, próspero e seguro, com liberdade de navegação e de sobrevoo, acrescentou o presidente Joe Biden. Estamos a trabalhar juntos para apoiar o Médio Oriente mais integrado, pacífico e próspero, inclusive no Irão, afirmou. Estamos também ao lado do povo do Irão. E os franceses e os Estados Unidos estão a trabalhar em conjunto para responsabilizar os autores das violações dos direitos humanos, para contrariar o apoio do Irão à guerra na Rússia e assegurar que Teherão não o faça, adquira alguma vez uma arma nuclear, concluiu o presidente Joe Biden. Em África, os Estados Unidos e a França concordaram em ajudar a reforçar a governação, a segurança e as oportunidades económicas em todo o continente. A parceria Estados Unidos-África estende-se também à cooperação na exploração e utilização do espaço exterior, investindo em energia limpa e na construção das indústrias do futuro, incluindo baterias e hidrogênio verde. Como observou o secretário do Estado americano Antony Blinken, e citamos, é difícil encontrar um desafio que não possamos resolver se os Estados Unidos e a França trabalharem em conjunto, pois em tudo o que fazemos, o nosso povo e as nossas nações estão unidos pelos nossos valores fundamentais da liberdade e democracia, respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito, concluiu o secretário do Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.